relevante que tenha que ser ouvida em comissão. Acho que houve sempre o bom senso, quer dos presidentes, quer dos senhores deputados, muitas vezes a situação era colocada para isso, porque depois, quando se começa a ouvir permanentemente em comissão, às vezes arrasta os trabalhos de uma forma, porque normalmente, se passarmos a receber todos, penso que pode complicar os trabalhos. Em relação à correspondência, também, acho que aí, Sr. Presidente, penso que tem que haver algo, ela tem que ser, ter em atenção a ordem de entrada, que isso às vezes é umas questões que levantam algumas situações, a ordem de entrada da correspondência e a sua. O dar conhecimento aos restantes elementos, embora em regra os serviços, eu agora não me recordo se é semanalmente, se era quinzenal, faziam o envio do link para que todos os senhores deputados possam ter conhecimento da correspondência, entrada e saída. Mas, certamente, como há reunião todas as semanas, normalmente, no momento das informações, o Presidente da Comissão costuma dar conhecimento daqueles assuntos mais relevantes. E aí é que há que ter em conta realmente a entrada, o momento de entrada dessa correspondência, porque muitas vezes levantava algumas questões e alguns problemas, se já estava há muito tempo, se não estava, porque às vezes havia, enfim, os deputados eram interpelados porque alguém tinha pedido uma audiência ou alguém tinha, enfim, feito algum pedido ou até pedido de espaço, às vezes coisas de outro teor, e eram contactados no sentido de saber se já havia resposta ou não e depois levantava-se alguns problemas à mesa. Penso que aí tem que haver um certo cuidado para que, à medida que a correspondência vai entrando no espaço mais breve possível, na reunião seguinte seja dado conhecimento à Comissão dos assuntos mais pertinentes, embora os serviços também o façam, penso que semanalmente esse envio e é dado a todos os senhores e senhores deputados esse conhecimento. Não tomo mais.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Diana Freire, se faz favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento os coordenadores e os senhores deputados. Relativamente a estas matérias em discussão, quanto às subcomissões, estamos de acordo, não justifica no âmbito desta comissão, de facto, a criação de subcomissões. E mesmo relativamente aos grupos de trabalho, é nosso entender que eles possam ser criados à volta de um objetivo específico ou de uma intervenção específica que, de facto, exija a criação de um grupo de trabalho, seja para a sua análise ou seja para fazer uma determinada iniciativa e que justifique a criação de um grupo de trabalho para melhor andamento dessa iniciativa, pronto, que seja criado, mas que de facto não se dilua aquela que deve ser a atividade da comissão em subcomissões ou em grupos de trabalho, pelo menos para já não entendemos que isso se justifique. Relativamente à utilização do método de Hund, tanto nas iniciativas legislativas nada a opor. Nas deslocações também não, mas só sinalizar que também é prática de outras comissões que isto seja analisado ao nível da comissão, decidindo também a própria comissão quem é que fará ou qual será o deputado ou grupo parlamentar a fazer essa deslocação, mas não nos opomos à utilização do método de Hund também sobre esta matéria. Relativamente às petições e aos pedidos de audiência, nós entendemos que todos aqueles que são pedidos de audiência dirigidos à Comissão, a Comissão deve encontrar uma resposta e uma forma de conceder a audiência a quem o solicitou. E relativamente a ouvir peticionários, naturalmente percebendo que ouvir uma petição com duas ou três assinaturas é diferente do que ouvir peticionários com 2.000 ou 3.000. Entendemos também que devem ser criadas soluções para que essas pessoas possam ser ouvidas, passando por situações que são práticas em várias comissões com a nomeação de deputados relatores e nos pedidos de audiência com deputados-piloto. Mas entendemos também que haverá naturalmente matérias e que petições, por exemplo, com mais de 1.000 assinaturas, que devem, de facto, além, todas as petições devem merecer naturalmente a apreciação desta comissão, mas petições com mais de 1.000 assinaturas poderão naturalmente integrar a própria audição em plenário desta comissão e haverá naturalmente matérias que justificarão pela sua importância que sejam também discutidas e analisadas em plenário de comissão. Mas, naturalmente, nesta gestão do trabalho que é feita também e que é a prática de outras comissões, não nos opomos à nomeação de deputados-piloto e deputados-relatores em outras situações. Eu gostaria ainda de colocar, eu não sei, no segundo ponto ainda desta reunião, se já passamos para o segundo ponto ou se a Sra. Presidente...
Se não houver mais nenhum pedido de palavra. Pronto. Em relação ao primeiro ponto, passamos de facto... Deputado João Torres, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, queria apenas dar a nota de que na orgânica de funcionamento do Partido Socialista serei coordenador para as áreas do desporto e da juventude. Queria secundar aquilo que foi referido pela Sra. Deputada Inês de Medeiros no que diz respeito ao funcionamento dos trabalhos desta comissão. E gostava ainda de referir que, oportunamente, penso que podemos tomar uma decisão final sobre a constituição de grupos de trabalho, sendo que parece ao Partido Socialista que pode haver, portanto, condições para a continuidade do grupo de trabalho sobre desporto agora no âmbito desta comissão. Uma matéria para depois a Sra. Presidente, em articulação com a comissão, decidir. E gostava de deixar os votos de um excelente trabalho para todos, e em particular para a Sra. Presidente e para a mesa desta comissão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se não houver mais nenhum pedido de palavra para este ponto, passamos então para o segundo ponto, outros assuntos. Da minha parte, nós não temos nada mais a acrescentar, portanto, Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu ia só colocar aqui uma questão relativamente às várias propostas que recebemos para o plano de atividades da Comissão, na possibilidade de termos mais algum tempo para as analisar, e com uma outra questão que também coloco. Eu penso que quando nós elaboramos o plano de atividades, o fazemos para uma sessão legislativa. E considerando todas as propostas que chegaram de todos os grupos parlamentares, parece-me pouco execuível a sua totalidade de integração no espaço de uma sessão legislativa. Por isso que acho que também que deveria ser aquela reflexão dos grupos parlamentares, era perceber aquelas que de alguma forma são as iniciativas que se querem realizar nesta sessão legislativa, não esquecendo as restantes que estão propostas, mas guardando-as para uma posterior proposta a apresentar, porque nós de facto tratamos de um plano de atividades para uma sessão legislativa, e com a quantidade de facto de iniciativas propostas, às quais não nos opomos naturalmente, mas que achamos é que não é execuível no espaço de uma sessão legislativa, e que poderíamos, quanto mais não seja, elaborar um plano que fosse de facto para a primeira sessão, guardando as restantes iniciativas para adequar na segunda sessão, na terceira e assim sucessivamente. Era esta a proposta que queria apresentar. Obrigada.
Muito obrigada. Se não há mais nenhum...
Se me permite, Sra. Presidente, eu gostaria de secundar esta proposta, estou de acordo com esta proposta. Na verdade, da nossa parte, nós apresentamos um grupo de propostas que, na verdade, são guarda-chuvas, onde cabem muitas coisas, e que entendemos que haveria necessidade de mais alguma reflexão sobre aquilo que lá está, indo um ponto ao encontro, diz o pedido da Sra. Deputada, no sentido de encontrar questões concretas para cada fase da legislatura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês de Medeiros.
Sr. Presidente, eu só, como entretanto os outros, nós estávamos em reunião de coordenação, entretanto os senhores deputados vieram,
já chegaram, e bem,
já chegaram, portanto eu estou aqui um bocadinho na dúvida, porque eu tenho várias questões sobre os planos de atividade, mais perguntas até do que opiniões. Parece-me importante de facto que haja mais algum tempo de reflexão, mas esse tempo de reflexão gostaria de fazer também a partir de algumas perguntas a fazer aos respectivos grupos. Portanto, não sei se hei de fazer agora, se espero que a Sra. Presidente dê início à segunda reunião.
Muito bem, muito obrigada, e de facto vamos passar para, porque não vamos fazer os senhores, as senhoras e os senhores deputados estar à espera de uma reunião que tinha um limite temporal de meia hora. Portanto, vamos dar início à nossa reunião da comissão. Muito boa tarde às senhoras e aos senhores deputados que entretanto chegaram, vamos dar o primeiro ponto, informações, e gostaria de começar por referir aquilo que foi em síntese aqui tratado na reunião da mesa com os coordenadores, para que todas as senhoras deputadas e os senhores deputados saibam. Portanto, falámos da questão da distribuição das iniciativas legislativas, iniciativas europeias e petições, e foi consensual que se adotasse o método de ontem na atribuição dessas iniciativas, embora também com alguma flexibilidade. Em relação ao tratamento das petições, também foi aqui mais ou menos consensual que distinguíssemos as petições subscritas por 1000 cidadãos e as petições subscritas por menos cidadãos, 1 ou menos de 1000. E que se deve, neste caso, só nas de 1000 cidadãos, 1000 subscritores, é que se deverá que deverão ser ter um tratamento especial em plenário, porque isso obriga a que vá a plenário da própria Assembleia, que deverá ser tratado também pelo plenário da Comissão. É 4000? Só vai a plenário a partir de 4000. Então ainda temos de distinguir.
A audição é obrigatória a partir de...
Exatamente. Ok. Muito bem. Muito obrigada. E que as outras se deverá privilegiar a figura do deputado relator que conduzirá o procedimento adotado em relação a essas petições. Também em relação às deslocações de membros da Comissão, se concordou com a adoção do método de ontem. E a esse propósito também junto a informação de que já foi indicado o representante da nossa comissão na reunião interparlamentar sobre educação e juventude que se vai realizar no dia 3 de dezembro no Parlamento Europeu e que a comissão vai ser representada pela senhora deputada Joana Barata Lopes do PSD e que haverá também uma representação da 8ª comissão. Portanto, já aqui aplicámos o método de ontem. Outro tema que tratámos também na reunião de coordenadores e da mesa foi o procedimento a adotar na distribuição de grupos de trabalho e também falámos de subcomissões. Foi consensual que não fazia sentido criarmos subcomissões porque isso seria esvaziar a própria comissão, uma vez que temos matérias muito variadas, se fôssemos criar uma subcomissão do desporto, porque não criar também da juventude, e se criarmos também da juventude, porque não também da comunicação. E, portanto, sim aos grupos de trabalho, adotando igualmente o método de ontem, e com subordinados a temas específicos, ou seja, serão criados quando isso se justificar. E nesse momento, depois, também teremos a oportunidade de debater a sua pertinência, a sua constituição, etc. Em relação às audiências, também aqui se decidiu distinguir entre aqueles pedidos que justifiquem que seja em função da pertinência do tema, etc., que a audiência fosse feita pelo plenário da comissão ou então por uma delegação da comissão adotando uma grelha rotativa e que também se poderia adotar a figura do deputado piloto que depois conduziria o procedimento a adotar nessa relação à audição. Isto foi de uma forma muito sintética aquilo que de mais importante foi tratado nesta reunião de hoje. Continuando ainda com as informações, informar também a Comissão que a Comissão dos Assuntos Europeus já nos remeteu o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016, em relação ao qual teremos de elaborar um relatório e parecer. E portanto, deveremos selecionar as iniciativas que pretendemos escrutinar, tendo em atenção o seu interesse e relevância política, no âmbito das 10 prioridades que constam do programa. De acordo com a grelha de distribuição, e mais uma vez recorrendo à grelha do método ontem, cabe ao PSD a elaboração do relatório e parecer, que deverá ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus até ao dia 20 de janeiro de 2016. Portanto, agradeço ao PSD que o mais depressa possível indique o relator. Uma outra informação tem a ver com o pedido de audiência de Manuel Lopes Zebral, da Comissão para a Reunificação Nacional da Galiza e Portugal. E propõem para a audiência, se possível, o dia 1 de dezembro. Portanto, fica à consideração dos membros da Comissão este pedido. Alguém se quer pronunciar em relação a estas informações que acabei de dar, sobretudo em relação a este pedido de audiência? Bom, se ninguém se deseja pronunciar, eu penso que vamos responder em relação a este pedido de audiência, que no dia 1 de dezembro é manifestamente impossível. Temos já muito pouco tempo para organizarmos essa e analisarmos a solicitação. E até sugeria que nos contactem, também não parece que seja um assunto tão urgente, porque é a solidariedade e defesa do português da Galiza, embora seja um tema importante e que me é particularmente muito caro, mas não é um tema urgente. E, portanto, sugiro que se remeta para janeiro a possibilidade de ouvirmos o subscritor deste pedido de audiência. Segundo ponto, apreciação e votação da ata da reunião anterior, foi distribuída. Há alguma sugestão de alteração? Não sendo o caso, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 3, que era a designação dos coordenadores dos grupos parlamentares da Comissão. Senhora Deputada da Sara Madruga, faz favor, tenha a palavra.
Muito boa tarde, Senhora Presidente. Só para lhe dar a informação que ainda não procedemos, o grupo parlamentar do PC ainda não procedeu à eleição dos coordenadores, assim que possível indicaremos quem será o coordenador aqui da 12ª Comissão.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Inês Medeiros, faz favor.
Senhor Presidente, é só para informar um plenário de comissão que nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, terá dois coordenadores, eu para a parte da Cultura e Comunicação Social e o Sr. Deputado João Ramos para a parte da Juventude e Desporto.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Mais alguém deseja usar da palavra em relação a este ponto da ordem de trabalhos? Não sendo o caso, passamos ao ponto 4. Votação da proposta de regulamento interno da Comissão. Já foi distribuída uma nova versão do regulamento, com as alterações que resultaram da última reunião da Comissão. Em relação às grelhas de tempo para audições de membros do Governo e de outras entidades, existe uma proposta da Comissão e foram também apresentadas propostas pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas pode ter sido falha nossa porque os computadores têm andado meio loucos, mas eu não recebi o novo regulamento já com as alterações introduzidas. Não sei se há aí uma cópia.
Ora, senhoras e senhores deputados, talvez para facilitar, eu vou referir quais foram as alterações que foram introduzidas em resultado dos contributos das senhoras e dos senhores deputados na última reunião. Em relação ao ponto 1, não, ao artigo 1º, não houve qualquer alteração. Em relação ao artigo 2º, apenas se acrescentou sociedade de informação e associativismo, Portanto, eu vou ler. São atribuições da Comissão ocupar-se das seguintes matérias: cultura, comunicação social, sociedade de informação, associativismo, juventude e desporto. Em relação ao artigo 3º, nada se alterou. Em relação ao artigo 4º, nada se alterou. O mesmo acontece em relação ao artigo 5º, 6º, 7º e 8º, 9º, 10º, 11º e 12º, se mantiveram inalteráveis. Em relação ao artigo 13º, vou ler: nenhum texto pode ser discutido na comissão sem ter sido distribuído aos respectivos membros, com a antecedência mínima de 24 horas, salvo deliberação em contrário, sem oposição. Portanto, a alteração foi com a antecedência mínima de 24 horas. Artigo 14º, sem alterações. Artigo 15º, 16º, 17º, 18º, sem alterações. Artigo 19º tem uma alteração, que é a introdução de discussão. A discussão e a votação de determinada matéria podem ser adiadas uma só vez para a reunião seguinte, se tal for proposto pelo Presidente ou requerido por qualquer grupo parlamentar. Artigo 20º, sem alterações. 21º também. 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º. Também sem alterações. Portanto, resumem-se ao que acabei de referir as alterações que foram introduzidas. Senhora Deputada, tem a palavra.
Senhora Presidente, só uma dúvida que eu tenho aqui no artigo 19º. Eu penso que o direito é que cada grupo parlamentar pode adiar uma só vez. E não sei se aqui o que está é que só pode ser adiada uma só vez. Ora, não é bem isso. Quer dizer que cada grupo parlamentar pode pedir o adiamento uma só vez. O que significa que até pode haver 5 adiamentos, ou seja, é muito diferente em termos de redação. Eu penso que isso tem mais a ver com o próprio regimento da Assembleia. Portanto, eu pedia que se verificasse isso. Não? Sim.
Senhora Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Diz a Senhora Deputada Inês Medeiros que, por esse raciocínio, que se cada grupo parlamentar puder pedir o adiamento relativamente à mesma matéria, poderá haver 5 adiamentos, é isso?
É uma dúvida que eu deixo. É uma dúvida, porque neste momento estou com esta dúvida, porque eu penso que cada grupo parlamentar tem o direito de pedir por uma vez um adiamento, e que é um direito que assiste a cada grupo parlamentar. Ora, o que aqui está é a dizer que só pode ser adiado uma vez, o que significa que se é pedido por um grupo parlamentar, os outros ficam privados desse direito, não? Mas se calhar sou eu que estou a fazer mal.
Não, 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 não.
É uma dúvida que eu tenho, mas penso eu só que é um que... direito de cada grupo parlamentar adiar por uma vez. Sendo que normalmente também é... Não, não.
Sobre a mesma matéria.
Sobre a mesma matéria. Mas... Sobre a mesma
se
matéria.
Se me permite, Sr. Presidente,
passa a palavra.
Na reunião anterior eu tinha dito que... Eu acho que tem que imperar, e vai imperar certamente, o bom senso e o consenso entre os elementos desta comissão. Quer dizer, se vamos imaginar, enfim, situação prática, há um relator ou uma relatora que está impedido por motivo de doença ou de ausência de apresentar o relatório, volvida uma semana e pede-se o adiamento, volvida uma semana mantém-se essa situação. Quer dizer, não vamos paralisar o funcionamento da comissão por causa disso. Volto a dizer, eu penso que temos que deixar sempre uma válvula de segurança, uma válvula de escape para as situações de... Não vale a pena, então, nos regulamentos de uma comissão, de ser, enfim, tentar uma malha tão, 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 tão apertada que depois nos partilhe excessivamente. É só essa a minha opinião. Muito obrigada.
Faça favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, longe de mim de estar a propor qualquer coisa que venha a paralisar o funcionamento da Assembleia da República, mas entre a lei e o bom senso eu prefiro a lei, Sra. Deputada. E, portanto, eu penso que, para além da questão do bom senso e da flexibilidade e da boa convivência que certamente todos teremos aqui, pedia para que fosse verificado e clarificado esse aspecto. Porque eu recordo-me, recordo-me que uma coisa é um relator por uma questão não ter podido apresentar. Outra coisa é outro grupo parlamentar, por problemas internos que lhe dizem respeito, não ter sido possível sequer apreciar o que tinha que apreciar e ter o direito de adiar. Eu penso que isso já foi, sempre foi assim. Se me recordo, sempre houve essa liberdade inerente a cada grupo parlamentar, o que significa que na prática, de facto, pode haver uma série de adiamentos sobre a mesma matéria, mas o que raramente também acontece, mas eu penso é que não podemos privar nenhum grupo parlamentar desse seu direito de pedir um adiamento. E isso eu acho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não sou jurista, há aqui certamente juristas que podem ajudar a interpretar, mas o que me parece, de acordo com os direitos constitucionais, é que qualquer grupo pode pedir o adiamento uma vez sobre a mesma matéria. É evidente que só por uma muito infeliz coincidência é que é os cinco e não é o mesmo o adiamento na mesma reunião, é sucessivas reuniões. Portanto, aí parece-me que é não restringir o direito de que dispõe cada grupo parlamentar de pedir o adiamento da discussão ou da votação de um determinado assunto, mas isso não pode inibir ou cortar os direitos dos outros grupos parlamentares. Agora, é evidente que depois haverá, aí é que já entra o bom senso. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, entretanto, os restantes deputados chegados à Comissão. É exatamente no seguimento disto. Dizer que, naturalmente, é um direito que assiste a cada grupo parlamentar o adiamento, solicitar o adiamento de uma matéria em discussão uma vez, e que acho que é assim que deve ficar salvaguardado neste regulamento. Naturalmente que imperará o bom senso e a razoabilidade. Eu não tenho memória histórica tão antiga de participação na Assembleia da República, mas penso que não terão sido muitas as vezes, para não dizer nenhuma, que houve cinco vezes a mesma matéria adiada por cada um dos grupos parlamentares. Como tal, acho que está salvaguardado nesta redação da Comissão a possibilidade de que cada grupo pode pedir sobre uma matéria o adiamento uma vez e, naturalmente, a gestão dos trabalhos ser feita nesta razoabilidade e neste bom senso para a boa condução dos trabalhos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sendo assim, o que eu proponho é que se encontrem com o apoio jurídico necessário a melhor redação que salvaguarda aquilo que é o nosso entendimento e que possamos votar, aprovar hoje o regimento e dar-se-á conhecimento de qual foi a redação final, uma vez que está o seu conteúdo está bem definido, é agora uma questão de redação dos termos que sejam mais claros. Podemos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o nosso regulamento. Ora, entramos no ponto mais complicado, apresentação e votação de propostas para o plano de atividades da Comissão. Como já disse, já foram recebidas propostas de todos os grupos parlamentares. O PSD apresentou uma proposta para a constituição do Grupo de Trabalho do Desporto. Ora, empreste-me o seu livrinho, aí que eu queria. E aproveitava para recordar, de facto, aquilo que diz aqui no Regimento da Assembleia da República sobre plano e relatório de atividades das comissões parlamentares. No ponto 2 diz o plano de atividades para a primeira sessão legislativa, bem como a respectiva proposta de orçamento, devem ser elaborados pelos presidentes das comissões parlamentares no prazo de 15 dias após a sua instalação. Obviamente, nós estamos em cumprimento, mas julgo que todas as comissões estão na mesma situação, em cumprimento. Também podemos, aqui diz, devem ser elaborados, não diz que devem ser adotados, não diz que devem ser aprovados. Ora, desde que se inicia, e agora lá estou eu mais uma vez a fazer uma interpretação benéfica, que desde que se inicia o processo estamos a cumprir o calendário. Depois, podemos necessitar de mais tempo, podemos agora impedir que cada deputado possa dar o seu contributo e se sinta e considere que, que é indispensável e que o plano de atividades ficou melhor com mais tempo de ponderação e de debate. Assim sendo, e tendo em conta também que diz aqui no ponto 1 que as comissões parlamentares elaboram no final da sessão legislativa a sua proposta de plano de atividades, acompanhada da respectiva proposta de orçamento para a sessão legislativa seguinte, que submetem à apreciação do Presidente da Assembleia, ouvida à Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares, e tendo em conta que a próxima reunião da Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares só está agendada para o dia 22 de dezembro, portanto, penso que nós podemos dispor de mais algum tempo para recebemos mais contributos e podermos fazer um debate profundo e aprovarmos o nosso plano de atividades. Assim sendo, eu propunha que este ponto transitasse para a próxima reunião, sendo certo que agora faço um apelo a que todos façam o trabalhinho de casa para que depois a reunião também possa ser frutuosa e possamos concluir esse processo. Penso que mais uma semana, que já é um tempo razoável para podermos chegar a um plano de atividades que dignifique a nossa comissão e que nós, com o qual nós nos possamos identificar. Estão de acordo? Se faça o favor, senhora.
Sr. Presidente, mas eu mesmo assim gostaria de fazer, se fosse possível, algumas perguntas às várias propostas, porque houve muitas propostas que me parecem importantes. Para já queria corrigir algo no na nossa própria proposta, que não está aqui. Quando nós falamos de cultura e comunicação social, o que nós propomos é uma conferência sobre os direitos de autor e direitos conexos na era das tecnologias de informação e comunicação, um pouco à semelhança como foi feito na anterior legislatura em torno daquilo que era o Serviço Público de Rádio e Difusão, ou seja, durante um dia, uma conferência com especialistas que viriam falar sobre estas matérias. E, portanto, de facto, nós fizemos uma proposta para uma sessão legislativa e não... E parece-nos que, mesmo que isto esteja num plano de atividade, nada nos impede de depois propor outras atividades durante a sessão legislativa, mas para já era isto. Como não está marcada a conferência, venho só acrescentar. E também nesta questão, mas pronto, na questão do desporto, o desporto escolar obviamente terá que ser em articulação com a 8ª Comissão, que é a Comissão de Educação. Agora, gostaria apenas de fazer duas ou três perguntas, porque basicamente todos os grandes temas da cultura foram abordados em todos os planos de atividades que aqui foram apresentados, merecem mais planos de governo, e portanto gostaria só de pedir aos grupos parlamentares de facto de que forma é que esperam ou pensam qual é o intuito da visita aos teatros nacionais. Não é que não concordamos absolutamente com essa, por exemplo, agora estou aqui a ver no caso do PCP, concordamos absolutamente com essa visita, mas agora gostaríamos de saber se é sobre um prisma especial ou não, se é sobre o financiamento, sobre as condições, o mesmo para a Torre do Tombo e o mesmo sobre o Mosteiro de Alcabaça, se fosse possível contextualizarem, penso que seria frutuoso para o plano de atividades. Da parte do PSD, também me parece, há uma série de questões que são aqui levantadas, questões essas, muitas delas que foram aliás objeto de estudos encomendados pelo anterior Secretário de Estado da Cultura, que encomendou muitos estudos, e portanto, por exemplo, seria uma boa ideia quem fez os estudos viessem aqui apresentá-los. Foi uma coisa que na altura nós chegámos a falar nisso, porque é que o Secretário de Estado apresentava lá fora e não apresentava aqui. E como penso que, aliás, alguns desses estudos pelo menos isso, tinham conclusões interessantes. Acho que seria importante do que estarmos a refazer uma audição pública geral, quando muitos destes, do que está aqui elencado, já foi adotado. E a mesma coisa também sobre, no caso do, tanto quanto possível, penso que há muita, muita proposta que penso que será um bocadinho difícil de realizar em toda uma sessão legislativa, embora, de uma maneira geral, tenha a nossa concordância sobre as temáticas, quer dizer, é tão genérico. E mais também, isto é do CDS, sim, a questão com... Só saudamos a preocupação do CDS com a questão do financiamento para a cultura, sobretudo ao nível dos teatros nacionais e não só. Só desejamos que sejam bem-vindos ao clube para partilhar essa preocupação. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Mais alguém deseja usar da palavra? Não sendo o caso, então passamos ao ponto 6, sobre a petição da iniciativa de Eduardo Nuno Ferreira Santos, que solicita que sejam concedidas honras do Panteão Nacional ao ciclista Joaquim Agostinho. Foi distribuída a nota de admissibilidade às senhoras e aos senhores deputados. A conclusão, eu vou ler a conclusão só para terem, para recordar, propõe-se que a petição seja liminarmente indeferida, ao abrigo do disposto na alínea B do número 2 do artigo 12º da Lei 45/2007, de 24 de agosto, por carecer de qualquer fundamento, dado que não enuncia as razões da atribuição daquela distinção excepcional, com base nos requisitos exigidos no número 1 do artigo 2º da Lei 28/2000. Portanto, alguém se quer pronunciar sobre esta matéria, designadamente sobre a proposta que vem da Comissão? Então, sendo assim...
Senhora Presidente, mais uma vez, peço desculpa. Mas isso significa que não é necessário fazer um relatório?
Não, não é? Exato. Significa, então, significa que não é admitido, acabou.
Não é
terminou
admitido,
aqui o processo.
Bem. Ótimo.
Comunica-se ao peticionário que não foi admitida a petição. Mais alguém deseja usar a palavra? Então vamos proceder à votação desta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Portanto, foi recusada a petição. E será isso transmitido ao relator. E peço desculpa, mas vamos ter de voltar, porque quando aprovámos o regulamento, eu esqueci-me de pôr também à votação as grelhas de tempos para as audições regulares de membros do Governo e de outras entidades, porque falei do assunto, mas depois na votação esqueci-me e, portanto, temos de voltar atrás. Há propostas, como disse, propostas da Comissão, ou seja, com base naquilo que era a tradição, digamos assim. Há propostas do PSD e há propostas do CDS. As propostas, a proposta da Comissão, que era a prática corrente e que também parece que é a prática noutras, limita um pouco o tempo da terceira ronda. O que não me parece mal, tendo em conta que as nossas reuniões começam às 16h30, às 16h30, e se para não ficarmos até à meia-noite, e portanto haver uma certa contenção. Isto penaliza, sobretudo, os partidos com mais deputados, não é? Mas acho que faz que, enfim, eu pessoalmente... acho que 150 minutos para uma audição regular de membros do Governo. 116 minutos para audições por requerimento de grupo parlamentar. Depois, para as audiências em comissão, 84 minutos ou, na grelha menos favorável, 35 minutos, parece-me que é tempo suficiente. No caso do PSD, propõe 166 minutos, portanto aumenta-se, e no requerimento 126, quando a Comissão propunha 116. Portanto, é uma diferença. Ah, é verdade. E porque também a proposta do PSD incluía o PEV, que nós não temos aqui representado na nossa Comissão. A proposta do CDS ainda é mais generosa, propõe 190 minutos, 180 minutos e 96 minutos. Portanto, pomos à votação e à alternativa. Faz favor, Sr. Deputado Teresa Cairo.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Lembro-me agora, Sr. Deputado, enfim, o PEV não está permanentemente representado, mas eu julgo que em sede de audições com membros do Governo, o PEV se poderá querer fazer representar e, portanto, não será de excluir à partida. Relativamente à generosidade do CDS na tabela dos tempos, estamos perfeitamente dispostos a, enfim, a reduzir essa generosidade para um patamar só neste caso. Por último, e relativamente à questão que a senhora Presidente colocou da terceira ronda, enfim, não tenho problema nenhum em dizer que isto foi replicado das grelhas que eram aplicadas na Comissão de Saúde para efeitos de audições dos membros do Governo. Essa terceira ronda tem, eu julgo que são 30 minutos, não são? Que depois são repartidos em função do número de inscrições, exatamente. Portanto, acontece muitas vezes, e normalmente agora não está aqui a senhora deputada Diana Ferreira, mas ela sabe que vem todo o grupo parlamentar do PCP e coloca questões específicas e, portanto, como há uma repartição aritmética do tempo disponível pelos deputados inscritos, acaba por haver muitas situações em que os deputados têm 20 segundos ou 30 segundos para colocarem as suas questões. Isto só para esclarecer, enfim, não deixa de ser democrático, mas não sei se é o sistema ideal, também não temos aqui nenhum dogma. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputada Gabriela Cannavilhas, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria dar o meu acordo a esta chamada de atenção da Sra. Deputada Teresa Cairo relativamente à terceira ronda. A terceira ronda realmente é muitas vezes utilizada para a colocação de pequenos ou importantes assuntos relativos à matéria que se passa nos círculos dos senhores deputados, e são assuntos importantes para os deputados que aqui estão representados e que muitas vezes não têm espaço na primeira e na segunda ronda. Acontece, como o senhor deputado disse muito bem, que o tempo é distribuído pelo número de deputados que querem intervir e, na maioria das vezes, esse tempo é reduzido de tal maneira que a representação regional e a representação nacional, digamos assim, no seu todo, acaba por ser muito diminuída. E, portanto, estou muito de acordo que podíamos pensar no modelo da terceira ronda que, independentemente do tempo estipulado fixo, pudesse assegurar um tempo mínimo aos deputados que se quisessem inscrever nessa terceira ronda. Eu acho que era de justiça, não só para os deputados que estivessem presentes, mas consignando a devida importância que os diversos círculos representados nesta comissão merecem, tendo em conta que é também um espaço onde todos devem ter a sua voz e a sua representação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Na proposta da Comissão também tem a terceira ronda. Eu é que referi a terceira ronda e a diferença é na segunda ronda, que o CDE, no caso do CDE, o CDS propõe na segunda ronda também 5 minutos para cada intervenção e a proposta da Comissão é 3 minutos, ou seja, seria 5 minutos na primeira ronda, 3 minutos na segunda e depois há os tais 30 minutos para a terceira ronda. Faz favor. Exato.
Senhora Presidente, se me permite, o problema é que na terceira ronda, 130 minutos, se houver 30 deputados a querer inscrever-se, aliás, às vezes acontece mais do que isso, mais do que 30 deputados, não têm às vezes sequer um minuto, quando o tempo é dividido igualmente por todos. Daí esta chamada de atenção, porque essa terceira ronda é a ronda onde, na verdade, a esmagadora maioria dos deputados tem a sua oportunidade de questionar o membro do governo. Portanto, a questão que eu coloco é se a senhora Presidente e os restantes deputados veem a possibilidade de se consignar um tempo mínimo para cada deputado nessa terceira ronda. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, mas não há, das propostas que chegaram à mesa, não há nenhuma que contemple a distribuição por deputado, é por grupo parlamentar, ou seja, e em função certamente das inscrições, mas eu penso que será muito difícil, nós podemos daqui acautelar todas as situações e que isso também resulta da própria gestão do tempo dos grupos parlamentares, dos diferentes grupos parlamentares e depois também dos trabalhos da comissão. Enfim, não me parece que se houver uma pergunta muito pertinente, um assunto muito pertinente por parte de um qualquer senhor ou deputado que deixe de o poder fazer pelo facto de não, já não ter mais um minuto. Nunca vi ainda nesta casa, nem agora, nem nos anos em que cá estive antes, que se cortasse a palavra a ninguém ao minuto. Ainda não vi. Pronto, ok, mas ainda não vi, ainda não assisti a essa situação, nem no passado, nem agora no presente. Mas, enfim, nós estamos confrontados com o seguinte, temos estas grelhas. Se quiserem fazer propostas concretas em relação à sua alteração, agradeço que o façam, mas como disse, no que diz respeito à terceira ronda, ao contrário do que eu tinha dito inicialmente, não há diferenças entre as três propostas. Todas consagram, no fundo, 60 minutos para a terceira ronda. Ora, Sr. Deputado Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu devo dizer que mais uma vez devo confessar que eu só estou a ver as propostas de grelhas do PSD e do CDS agora. E, portanto, tenho alguma dificuldade em estar-me a pronunciar sobre elas e gostaria, e até de coordenar com os nossos deputados, esta questão. Deixo, no entanto, aqui uma questão que nós gostaríamos de refletir mais um bocadinho, que me parece importante, é que a grande diferença, no fundo, que eu vejo entre a proposta da Comissão e as outras propostas tem a ver com o facto da segunda ronda ser a resposta direta ou ser a resposta em bloco. E sobre essa questão, eu gostava de poder ter tempo para coordenar com os meus caros colegas deputados, porque de facto não tive, ou foi uma questão, e mesmo esta proposta da Comissão, penso que quando vimos da outra vez, falou-se... Eu tinha ficado com uma ideia no final da última reunião que não, de facto não estou a ver aqui exatamente espelhada. Portanto, eu pedia...
Pode pedir o adiamento.
Vou pedir o adiamento. Vou usar do poder desta prerrogativa e pedir o adiamento desta votação. Não temos uma audição já amanhã, portanto, acho que temos tempo e assim poderemos fazer uma proposta já mais... articulada.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado da Sara Madruga.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O PSD não se opõe a que seja concedido um novo prazo ou que seja prorrogado o prazo para nos pronunciarmos assim, aqui sobre as grelhas de tempo. Em relação aqui à questão que a Sra. Deputada Gabriela Canaviles colocou, se bem consigo perceber a pertinência da questão, mas considero que, à luz do nosso regimento e à luz das nossas regras democráticas, a lei distingue os grupos parlamentares dos deputados únicos e dos deputados constituídos de outra forma que não em grupo parlamentar. Por isso, apesar de reconhecer a importância da sua questão e realmente a importância também de se utilizar o tempo para as questões regionais e para as questões locais, acho que não faz qualquer sentido distinguirmos aqui a questão dos grupos parlamentares, porque a lei já distingue os direitos dos grupos parlamentares em relação aos outros senhores deputados. Portanto, deverá caber a cada grupo parlamentar a gestão do seu tempo aqui na grelha de tempos. Não me parece que faça sentido colocar aqui dentro. Não, eu acho que percebi. Então, senhora deputada, é que aqui a questão é, não parece a mim juridicamente válido colocar aqui nas grelhas de tempo outra referência dentro dos grupos parlamentares a tempo único a deputados que pertencem a um grupo parlamentar, porque a lei assim não distingue. A lei, quando nos considera como deputados pertencentes a um grupo parlamentar, atribui-nos um conjunto de direitos diferente àqueles deputados que não estão constituídos em grupo parlamentar. Portanto, quando estamos constituídos em grupo parlamentar, será o grupo parlamentar quem deverá fazer a gestão da atribuição dos tempos e não cada um de nós individualmente, que não parece que tenhamos poderes para isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Gabriela Canaviles.
Muito obrigada. É só para esclarecer melhor a Sra. Deputada, que não me percebeu, se calhar, talvez, não sei se assistiu a alguma das sessões anteriores, a última ronda. Todos os deputados que querem inscrevem-se, independentemente dos grupos parlamentares. Pelo menos foi esta a experiência que tive aqui na última legislatura. Portanto, todos os deputados, independentemente dos seus grupos parlamentares, ninguém lhes pergunta de que grupo parlamentar são. Inscrevem-se. E depois, consoante o número de deputados que estão inscritos, independentemente dos grupos parlamentares, é dividido o tempo pela meia hora. Percebe? E às vezes não chegam sequer a ter um minuto e têm assuntos das suas regiões importantes para colocar, porque a primeira e a segunda ronda ficou apenas entregue a questões de matéria política de caráter geral e não chega. Muitas vezes é importante que chegue. E eu levantei a questão se essa última ronda se pudesse eventualmente consagrar um tempo mínimo, por exemplo, de um minuto e meio, que no mínimo tivesse um minuto e meio cada deputado, por exemplo. Foi apenas essa questão que eu levantei. Portanto, não tem nada a ver com a questão que a senhora deputada levantou, embora agradeço também que tenha feito a sua intervenção, que pudesse ter esclarecido qualquer outro deputado que também pudesse ter tido a dúvida que a senhora deputada levantou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu realmente não tenho experiência parlamentar a nível nacional, mas tenho alguma experiência parlamentar a nível da Assembleia Legislativa Regional e o regimento é praticamente o mesmo e as regras praticamente são as mesmas. Aqui a chamada de atenção, e realmente, como quando lhe disse, que compreendo a sua questão, e é por isso é que às vezes os regimentos estabelecem uma duração mínima de intervenção a cada um dos senhores deputados, mas o que eu estava aqui a dizer é que juridicamente a questão é que, mesmo na terceira ronda, e na questão que a senhora deputada está a colocar, a intervenção de cada um dos senhores deputados nunca é uma intervenção isolada, quando os senhores deputados pertencem a um grupo parlamentar. Portanto, essa gestão dentro de cada grupo parlamentar deverá ser feita pelo grupo parlamentar, porque nós não somos aqui deputados únicos ou deputados que não estejamos em representação do grupo parlamentar. Portanto, juridicamente estamos sempre aqui a representar um grupo parlamentar. Portanto, será a direção do grupo parlamentar quem deverá fazer a distribuição do tempo, mesmo que estejamos a defender as nossas questões regionais. Essa é a sua opinião, senhora deputada, não é a minha.
Bom. Senhoras e senhores deputados, vamos então adiar este ponto, que será apreciado e votado na próxima reunião. Agradeço que quem tiver propostas de alteração a fazer, que o faça o mais rapidamente possível, para que estejamos todos habilitados na próxima reunião a votar as grelhas de tempos para as audições de todo o tipo. Passamos ao ponto 7º, outros assuntos. Alguém tem algum assunto especial para apresentar? Não sendo o caso, então está encerrada a sessão. Muito obrigada a todos, um bom resto de dia.